Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, isso mesmo. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. E toda sexta-feira, você sabe, né, tem aquele presente da Rede Supermoda ou Omara Calçados, que é aquele vale compras no valor de R$100, pra quem nunca ganhou essa promoção. Temos uma lista aqui com os nomes de quem já ganhou, é isso mesmo. Então, você que não ganhou ainda, envie seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Isso mesmo. Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira já está no ar. Obrigada desde já pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, feliz sexta-feira.
Para você também, Kátia Gomes, excelente tarde, excelente sexta. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Também o Coutinho Neto já chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações do setor policial. A galera fica aí aguardando a expectativa, hein? E Coutinho chegar aí com muitas informações. Bem, 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, que informa: hidrogênio verde, governo emite licença para instalação de parque.
Diário de Pernambuco, em média, 134 pessoas são presas por dia em Pernambuco.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Governo estuda bloqueio de 26 bilhões de reais no início de 2024 para manter déficit zero. Vamos ver se vai manter esse déficit zero, né?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Governo federal anuncia 274 milhões e 500 mil reais para segurança no Ceará.
E na Bahia? Cadê, gente? Anuncia mais, gente. A Bahia está precisando melhor reforçar mais aí essa segurança. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Mandato de Ubaldo Fernandes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está mantido após decisão do TRE.
Gazeta de Alagoas de Maceió, selva de pedra. MPE analisa documentos encaminhados por construtora sobre compra do hotel Jatiuca.
Correio de Sergipe, Aracaju, violência. Número de estupros cresceu 23,7% em Sergipe no primeiro semestre de 2023. Preocupante isso, hein?
Jornal Globo do Rio, do Oiapoque ao Chuí. El Niño vai agravar clima extremo no Brasil em dezembro.
É, menino, o negócio tá que tá, viu, Marco Bezerra?
É, não é fácil.
É. E hoje no Noticiário Nacional a gente vai falar aí que do calor o Brasil pode receber tempestades, hein? Fortes tempestades. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Correio Brasiliense Correio Brasiliense, Distrito Federal. Sofia, 20 anos, a 31ª vítima da barbárie. É, gente, é um feminicídio atrás do outro, que triste, hein?
Jornal de Brasília com o mesmo assunto. 31º feminicídio no Distrito Federal. Jovem assassinada pelo namorado.
Que triste. Estava vendo um caso também de uma jovem de 24 anos em outro local. Ela tinha até uma lojinha. Depois do que ocorreu, familiares do cara que cometeu isso com ela foram lá e tirou tudo da loja. Pegou tudo pra eles.
Nossa.
Olha, gente, pelo amor de Deus. Em vez de dar apoio à família da moça, né? Vamos se preocupar em saquear a loja dela. Que horror. É, narcisistas e de famílias narcisistas é o que bem tem por aí. Muito cuidado, mulheres. Muito cuidado. E toda regra tem exceção, tá? Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Proposta de aumento do ICMS chega à Assembleia e mobiliza o governo.
Estado de Minas e Belo Horizonte, crise no abastecimento, sobra calor e falta água na torneira.
Folha de São Paulo, governo diz que não agirá para mudar meta de 2024. Eita, um fala uma coisa, outro fala outra. Um jornal traz uma informação, outro traz outra.
Estado de São Paulo, contas públicas. Após controvérsia, governo manterá meta de déficit zero.
Tá vendo aí? Toda hora uma controvérsia. Jornal Valor Econômico, São Paulo. Manutenção da meta zero exigirá contingenciamento de ao menos 20 bilhões de reais. Vamos ver, né?
Folha de Londrina, do Paraná. SEMA aplica 252 multas por poda ou derrubada de árvores.
E jornal O Popular, de Goiânia, Goiás. Pouco mais da metade das salas de aulas em Goiás são climatizadas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional, Marco.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 98829-1029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabriela FM para você falar com o Jornal do Meio Dia. Então participe, envie a sua mensagem com a sua denúncia, sua reclamação, sua opinião aí para nós, tá? E claro, hoje que quem quer ganhar esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados pode enviar o nome completinho para o WhatsApp. E no final do programa a gente faz o sorteio, combinado? Bem, vamos de notícia aqui no Noticiário Regional, né, Marcos? A gente traz uma informação de um acidente que ocorreu ontem aqui, Ilhéus. Colisão destrói frente de carro e deixa dois feridos, não é isso?
É isso, Kátia Gomes. Dois homens ficaram feridos após o carro em que estavam bater em um poste na noite de ontem, dia 15, melhor, anteontem, no Iguape, zona norte de Ilhéus. O motorista e o passageiro conseguiram sair do veículo e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra um dos homens deitado no chão, gemendo de dor, enquanto o outro, envolvido no acidente, está sentado, mexendo no celular. Segundo o autor das imagens, o motorista teria cochilado antes de perder o controle do carro. O impacto da batida destruiu a frente do veículo.
Pois é, né, gente? Então tá aí, esse acidente foi na noite de anteontem, né, na quarta-feira, no feriado. E o que chamou a atenção, né, que a pessoa que estava filmando disse que viu mesmo, que o motorista cochilou e em seguida perdeu aí a direção do carro, né? Muito preocupante isso, muito cuidado, sono e direção não combinam, igual bebida e direção não combinam. Olha, 12 horas e 15 minutos, passando ali por Uruçuca. O prefeito de Uruçuca tá na bronca, hein? Ele tá cobrando aí do Estado a entrega de uma ambulância nova. Entenda a questão. O prefeito Moacir Leite Júnior, de Uruçuca, reclamou do tratamento dispensado pelo governo do Estado a Uruçuca e cobrou a ambulância que o município tem direito, segundo ele. A ambulância servia à comunidade de Serra Grande, ali do distrito de Uruçuca, e um acidente gerou perda total do veículo. O valor do seguro, afirma o prefeito,
foi repassada ao Estado. E aí ele disse: estou lutando há 2 anos para que o Estado devolva a ambulância a Uruçuca, já que o dinheiro do seguro foi repassado para o Estado, disse o prefeito Moacir. O prefeito de Uruçuca disse ainda que já procurou, né, a secretária de Saúde do Estado, a Roberta Santana, logo que o novo governo assumiu, em janeiro deste ano, e comentou: procurei a nova secretária Roberta Santana e ela me garantiu que quando houvesse uma nova compra de ambulâncias, Uruçuca receberia de volta o equipamento. E aí o Moacir se disse surpreso quando, na semana passada, o governo do estado fez a entrega de 66 ambulâncias, mas Uruçuca foi excluído do lote de municípios beneficiados. E aí o Moacir Leite ainda comentou: este equipamento é de suma importância para a nossa população. Vou continuar cobrando uma solução para a Secretaria de Saúde do Estado. Vergonha isso, hein, Cezabe? Secretaria de Saúde do Estado da Bahia? Recebe o dinheiro do seguro, não compra outra ambulância, não repassa outra ambulância para o município de Uruçuca. Isso é por quê? Porque o prefeito não é aliado político? Isso é uma vergonha que acontece na Bahia. Um ridículo para a CESAB isso. Porque o governo do estado, né, o governo do PT, já gosta, né, de perseguir aí quem não é aliado político. Gente, o governo do estado, ele tá aí para governar o estado para todos. E prefeito, por mais que não seja do mesmo partido, tem que ter uma boa convivência, né, digamos assim, questões respeitosas. O que tem que se preocupar, seja gestor municipal ou o gestor estadual, é com o povo. É com o bem-estar do povo, não é com questões políticas. Isso é uma vergonha. Então que a CESAB deixe de enrola e providencie outra ambulância para o distrito de Serra Grande o mais rápido possível. Porque isso é um absurdo. Viu, dona secretária de saúde do estado? Senhora Roberta. Vamos continuar cobrando, hein? Porque Serra Grande não pode ficar sem ambulância. 12h18. Marcos Bezerra. Olha o que aconteceu em Itabuna, hein? 6 homens são detidos por suspeita de furto de britas de obra pública. A prefeitura estima prejuízo de mais de R$200 mil, né?
A guarda municipal da cidade apreendeu 3 caçambas e uma retroescavadeira que eram usadas no crime. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade na quinta-feira ontem. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Segundo a Polícia Civil, os 6 homens foram contratados por uma outra pessoa e deveriam levar todo o material para Buerarema, a 21 quilômetros de Itabuna. Segundo pessoas que moram na região, a movimentação das caçambas no local começou por volta de 2 semanas atrás. Cerca de 100 caçambas de britas teriam sido transportadas pelos suspeitos, o que, de acordo com a Prefeitura de Itabuna, é estimado em um prejuízo de mais de R$200 mil.
Chocada, viu? Como é que chega assim o direito de roubar, né, Marcos?
Saber agora quem é o contratante, né, desse pessoal.
Com certeza. A polícia está aí investigando e diz que a qualquer momento pode divulgar mais informações. Cerca de 100 caçambas de britas teriam sido transportadas pelo suspeito. Chocada, viu, gente? É coisa que a gente vê, viu? Ê, Coutinho Neto, você já viu isso acontecer, Coutinho? Você que divulga bastante informações do setor policial? Que absurdo, hein? Pois é, nós vamos acionar ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial. Muitas informações mesmo. Inclusive, Coutinho tá enviando aqui pra gente agora. Nossa, olha que chega aqui, hein, Marcos? Exclusivo, hein? Homem que atropelou e matou a Jéssica Mackenzie em Itabuna, tá? Esta semana se apresentou hoje no complexo policial de Itabuna. O veículo, tem até foto aqui do veículo, tá? Que esse homem estava, esse veículo que ocasionou a morte da Jéssica. Foi localizado pela Polícia Militar. Tem foto aqui do veículo já em cima do caminhão guincho, tá? E o repórter, nosso repórter Coutinho Neto, tá aqui nos enviando informações. O homem que atropelou e matou a Jéssica se apresentou já hoje ao complexo policial de Itabuna. Então,
Se hoje ainda não conseguimos divulgar mais informações sobre isso, na segunda-feira certamente o nosso repórter Coutinho Neto vai trazer notícias para nós. Mas vamos acionar ele com as informações que ele tem a partir de agora para nós? Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira!
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira e um bom trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, uma excelente sexta-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Grande abraço para você, excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia nessa sexta-feira de calor gostoso aqui na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui na cidade de Ilhéus. Uma dupla suspeita de assaltos, principalmente no ramo farmacêutico, adora roubar uma farmácia. Eles estão agindo livremente no centro comercial da cidade de Ilhéus. Na última quarta-feira, dia 15, essa dupla assaltou a farmácia Pague Menos. Já ontem, quinta-feira, tentou assaltar a Drogaria São Paulo. Câmeras de segurança dos estabelecimentos envolvidos flagraram o ocorrido. Os comerciantes do setor estão solicitando uma ação mais efetiva por parte da 68 CIPM, que é a responsável pelo policiamento nesta região da cidade. Espera-se que, com a divulgação ampla das imagens, a polícia possa identificar e possa prender essa dupla, que já é considerada a gangue das farmácias. Um abraço aí para toda a turma, toda a tropa da 68 CIPM, em nome de sua comandante, a Major Joilma. Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado, saiba por quê. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado para realizar perícia e remoção de um corpo de uma mulher que era moradora do bairro São Pedro. Ela foi identificada como Evanildes Caetano dos Santos, de 41 anos. Evanildes foi encontrada morta dentro de casa e o corpo já estava em início de processo de decomposição. De acordo com os peritos, a morte ocorreu aproximadamente 6 horas antes do corpo ser achado. Não havia sinais de violência, indicando maiores possibilidades de ter sido morte natural. No entanto, haverá investigações policiais e perícia técnica cadavérica, já que uma faca foi encontrada fincada na cama onde o corpo estava. Os agentes removeram o corpo de Evanildes para a sede do DPT no complexo policial de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi agora se deslocando até o município do Sudoeste Baiano, onde uma mulher, ela foi brutalmente assassinada a golpes de facão e machado em Pindaí. O fato aconteceu ontem à tarde, quinta-feira, no distrito de Guirapá. Maria Aparecida, uma mulher de 46 anos de idade, foi brutalmente assassinada em uma fazenda da região da zona rural por volta do meio-dia. Segundo relatos de testemunhas, ela foi vítima de agressões com golpes de facão e machado, resultando em lesões graves no abdômen e na cabeça. O SAMU 192 foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas constatou o óbito. A 5ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar realizou a preservação da cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que após a perícia encaminhou o corpo de Maria para o Instituto Médico Legal de Guanambi. O cenário macabro ganha contornos ainda mais sombrios com as informações de que o principal suspeito acusado do crime seria o próprio ex-companheiro da vítima. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o agressor fugiu do local após perpetrar o ato brutal. Até o momento, as autoridades não haviam conseguido localizar o monstro ou criminoso. e a polícia está empenhada em realizando diligências para capturar e levar à justiça o responsável por esse ato hediondo. Município de Jequié. Um jovem morreu ontem, quinta-feira, após sofrer uma descarga elétrica durante a execução de uma obra contratada pela prefeitura do município de Jequié. O homem, identificado como Gleidson Miranda Teles, trabalhava como diarista de uma empresa terceirizada responsável pela obra de uma quadra poliesportiva da escola municipal no povoado de Fazenda Velha. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou indo a óbito. Ainda em nota, a prefeitura de Jequié lamentou a morte do trabalhador e informou que a Secretaria de Educação já solicitou esclarecimento à empresa responsável. A gestão ressaltou ainda que as prestadoras de serviço passam por rigorosa fiscalização com relação à utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Portanto, aí uma tragédia lá em Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Pois é, gente, Coutinho Neto, nosso repórter, acaba de passar aqui essas informações sobre o atropelamento da Jéssica Mackenzie, que ocorreu na Avenida Manuel Chaves, em Itabuna, na noite de quarta-feira, dia 15, no feriado. Na manhã de hoje, se apresentou no Complexo Policial de Itabuna, tá? Esse homem responsável por dirigir este Fiat Idea preto, placa FE Y5E11. O homem tem 65 anos de idade e alegou em depoimento que não viu a mulher atravessando a rua, que estava muito escuro no momento do acidente e que não parou para prestar socorro à vítima por medo de linchamento, viu? Ele informou à polícia que o carro estava na garagem de um imóvel localizado no bairro Jaçanã e o veículo, um Fiat Idea de cor preta, né, como eu disse agora há pouco, já foi apreendido pelos agentes da Polícia Civil. Após depoimento, como não havia mais flagrante, ele foi liberado. O caso gerou grande comoção e foi amplamente repercutido em redes sociais, né, e veículos de imprensa, todos sabem disso. Nosso repórter Coutinho Neto trouxe as informações aqui para nós na quinta-feira ontem, né? De manhã, ontem no Jornal do Meio-Dia, falando sobre esse assunto, já que esse acidente ocorreu no início da noite da quarta-feira, né, no feriado. E infelizmente, né, todos sabem que a Jéssica faleceu, né, não resistiu aí aos ferimentos. É muito triste, viu? Então tá aí as informações. E o nosso repórter Coutinho Neto também acabou de passar aqui informações para nós, né? E tudo indica que é um feminicídio. Chega aqui a informação, tá? A polícia já está no local, gente. Aqui em Ilhéus, informações chegam aqui que um homem matou uma mulher a tiros na Avenida Esperança. Aqui em Ilhéus, a polícia está no local. Já tem fotos dessa mulher circulando nas redes sociais. Não vou falar aqui o nome dela por enquanto. Vamos deixar a polícia divulgar mais informações. Mas dizem que é uma mulher que trabalhava fazendo bronzeamento, né? E a foto aqui é uma jovem, uma mulher muito bonita. Infelizmente, tá aqui, já tem informações circulando que este homem, um homem, matou esta mulher ali na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. Já tem polícia no local, tá? Polícia tá no local e surgindo aí mais informações, a gente volta a falar sobre esse triste episódio. Marcos Bezerra, será mais um feminicídio no nosso estado?
É uma vergonha. Nossa cidade? É uma vergonha.
Que triste, viu? Que triste. Até quando, gente? Quando isso vai parar? Ai, ai. Pontualmente 12h30. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Super Moda e Omara Calçados, toda sexta-feira te presenteando aqui no Jornal do Meio-Dia, hein? Vale compra de R$100 daqui a pouquinho. Oferecimento também da Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Bem, são 12 horas e 42 minutos. É, atualizando aqui mais informações que o repórter Coutinho Neto acaba de enviar para nós aqui, tá? É, segundo informações lá, o caso é de feminicídio, hein? Na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. O nome da mulher é Maikele, ela trabalhava com técnicas de bronzeamento, tá? Segundo informações, dois homens chegaram numa moto, subiram até o local e atiraram nela. Segundo testemunhas, ouviram 4 disparos. A polícia está no local e, se foi feminicídio ou não, nós vamos saber em breve, né? Vamos aguardar aí surgir mais informações. Mas, independente, que triste, hein? Mais um crime em Ilhéus. Que horror. Ilhéus está sempre figurando aí, né, Marcos? Uma das cidades mais violentas da Bahia, né? Infelizmente. E é triste isso. Muito triste mesmo. A gente ter que divulgar esse tipo de informação. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 43 minutos, Marcos Bezerra vai divulgar informações, mensagens de ouvintes. Inclusive, ontem, depois que saí do Jornal do Meio-Dia, eu fui até cobrada aí por alguns ouvintes e hoje também. Kátia, ontem você tinha que ter falado o que aconteceu no feriado em Ilhéus. De que as pessoas estão querendo dizer, minha gente, para quem está nos ouvindo agora? E eu vi de perto e fiquei besta. Pleno feriado, quarta-feira, dia 15, Proclamação da República, com aquele sol que estava, aquele calor, o que as pessoas querem? Para a praia, né, Marcos?
É, assim.
Aí lá na Zona Sul, quando você estava seguindo sentido Praia dos Milionários, quando chegava ali na Faculdade de Ilhéus, você tinha que pegar a parte de baixo, né? Todos os veículos tinham que ir pela parte de baixo e lá na frente poder voltar para a pista, sentido Praia dos Milionários. Por quê? Em pleno feriado, a prefeitura inventou de pintar, repintar faixas de pedestre. O trânsito estava uma loucura. Congestionamento, bem lento e os motoristas bem revoltados. Só em Ilhéus que em pleno feriado, né, Marcos? Você vai repintar faixa de pedestre, sem falar a faixa elevatória ali, elevada, né? Uhum. Que estão fazendo ali, que é uma lenga-lenga para fazer aquilo ali. E aí também tá bagunçando o trânsito um pouquinho. Então, assim, nas grandes cidades, cidades organizadas, se pinta faixa meia-noite, de madrugada, para não atrapalhar realmente o trânsito da cidade, né, Marcos?
Aqui deve ser uma economia para não pagar hora extra, né?
Aqui tem que ser no horário mais movimentado e num feriado ainda. Só em Ilhéus, né, Marco?
Uhum.
Só em Ilhéus. Oh, me deixe, viu? Por isso que o prefeito... depois eu reclamo, fica levando vaia por aí, hein, prefeito? 12 horas e 45 minutos, tem mensagem de ouvintes aí, Marcos?
Tem. Boa tarde a todos. Quero falar do descaso que a Secretaria de Saúde está fazendo com os moradores do São José em Ilhéus. O posto está às moscas, sem médico, sem remédio, sem enfermeira. Tiraram o médico, que por sinal é excelente, né? E que todos aqui gostavam muito dele. Colocaram outro médico, que faltava mais do que vinha. Mas desistiu porque não estava recebendo salário, né? Estamos todos aqui sem assistência e precisamos de uma pessoa para fazer marcação de exames aqui no posto. Porque fica inviável para nós sairmos daqui de dia para marcar lá na central, né? Sendo que cada dia é uma especialidade. Desde já agradeço.
Qual é o mesmo posto?
Lá do São José.
Eita, que o povo já sofre, viu, minha gente? Rapaz. Difícil, viu?
Tem outra aqui que manda boa tarde. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Coelba, como sempre, deixando a população sem energia. Desde ontem, que a queda de energia, né, e hoje foi embora aqui na Casimiro Costa, tem umas casas que tem, outras não. Às 5h40 da manhã faltou e até agora nada de solução. Descaso total. Nos ajudem a divulgar essa falta de energia. Obrigado.
Qual é o local, Marcos?
Lá na Casimiro Costa, não fala exatamente o bairro, né?
É, bom falar o bairro, viu, gente? Atenção, Coelba. Pessoal reclamando, falta de energia, hein? Ontem na Zona Sul, meu Deus! Volta às 18 horas, a energia foi embora, teve prédio que ficou até... Só retornou às 11 da noite, uma fase oscilando. Aí teve outros locais, 10 e pouca da noite foi embora e voltou em seguida. Rapaz... Não sei se procede, mas tinha gente falando que na Conquista, por volta das... Também entre 6 e 8 da noite, também tinha uma parte sem energia. Enfim, em alguns locais ontem, a energia foi embora mesmo e demorou de voltar. Coelba, o que está acontecendo, Coelba? E ali na Zona Sul, a gente sabe que está crescendo bastante, né? Aumentando o número de imóveis. Como é que está? E a Coelba está se preparando para isso? Porque deu uma chuvinha... Energia vai embora. Ah, que isso, gente. Sem condições, viu? Sem condições.
Tinha Casimiro Costa ali no Pontal, eu pesquisando aqui.
Então, a rua Casimiro Costa no Pontal.
É.
Tá quanto Casimiro tempo sem energia, Costa. A pessoa disse?
Deixa eu dar uma olhada aqui. A queda desde ontem, né?
Tá tendo queda e indo e voltando, deve ser, né?
Tem uma parte com, outra parte sem energia de algumas casas, né?
Então, atenção, Coelba, vamos atender aí o povo aí da Casimiro Costa no Pontal, vamos melhorar isso aí urgente. Nós estamos em 2023, gente, não cabe mais isso. Ih, Deus, é tanta queda de energia, o povo fica um tempão sem energia. Inviável, viu? Inaceitável.
Outro ouvinte diz, realmente é verdade, a respeito do posto médico do bairro São José, minha mãe precisa trocar a receita, né, do remédio, pressão, para poder pegar de graça e não tem médico para trocar. Ela está desesperada sem saber o que fazer.
Oh, gente. É difícil, o povo sofre, viu? O povo sofre, misericórdia. Bem, qualquer coisa a gente retorna aí, tá? Uhum. Vamos com mais informações aqui. 12 horas e 49 minutos, mandando um abraço aqui para Jéssica, acompanha a gente na Avenida Esperança em Ilhéus. Todos os nossos queridos ouvintes aqui sintonizado, obrigada pela audiência. É, bem, vamos com mais informações. Ah, deixa eu lembrar aqui pra vocês, tá? Da campanha, tá? Tá tendo em Itabuna, que eu já tinha divulgado, e é de hoje até domingo, tá? É a campanha de cadastro para doação de medula óssea. Isso mesmo, lá em Itabuna, começou hoje. E vai até domingo, até hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo, 17, 18, 19 de novembro, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde, na Praça José Bastos, lá na UNEX, Faculdade UNEX, ok? Na Praça José Bastos, centro de Itabuna. Pessoas entre 18 e 35 anos, tá? Podem se cadastrar como doadores de medula óssea. Vai lá participar, tá? A ONG Enaltim Rocha, junto com a UNEX, Itabuna e o EMOBA estão organizando essa campanha super legal. Vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar do que houve aí, Marcos, em Feira de Santana. Que absurdo, hein? Metalúrgico morre após ser baleado em discussão de trânsito. A vítima foi atingida na frente das filhas e do neto.
É, um homem de 44 anos morreu após ter sido baleado durante uma briga de trânsito em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ele foi ferido na frente das filhas e do neto, de apenas 2 anos. O corpo é velado na manhã de hoje, né? Já foi velado sob forte comoção. Ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Josivaldo Pereira, que era metalúrgico. O caso ocorreu na quarta-feira, dia 15, na Avenida Eduardo Frois da Mota, perto do bairro Santo Antônio dos Prazeres. De acordo com os depoimentos de testemunhas, no momento do crime, Josivaldo estava acompanhado das filhas, de 24 e 8 anos, e do neto, de apenas 2 anos. Ele estava ao volante quando o motorista de um carro à frente freou bruscamente e o metalúrgico então bateu no fundo do veículo. O condutor do automóvel atingido desceu, bastante nervoso, e apontou uma arma de fogo na direção de Josivaldo. As filhas da vítima e também uma mulher que acompanhava o suspeito tentaram impedir o crime, porém o homem foi baleado na região da barriga. O atirador fugiu em seguida. Josivaldo foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde passou por uma cirurgia, mas morreu na madrugada de quinta-feira, ontem. O sepultamento será realizado hoje, sexta-feira. O caso é investigado pela Polícia Civil, que informou que o autor do disparo já foi identificado. O homem que não teve o nome divulgado deverá prestar depoimento nesta sexta-feira.
Pois é, né, gente? Só corrigindo aqui, viu, Marcos? O nome da vítima é Jacivaldo, né? Então, infelizmente, aí o Jacivaldo, né, uma vítima de uma briga besta de trânsito, né? Aliás, ele nem chegou a brigar com ninguém, né? Ele só bateu no fundo do carro, porque o outro freou bruscamente e aí teve essa tragédia. Que horror, gente. Desnecessário, viu, Marcos?
Quanto desequilíbrio, né?
Demais.
Emocional.
Olha, rapidamente aqui, gente, porque já vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Um quarto suspeito de participar do assassinato da cantora gospel, Sara Mariano, admitiu o crime à Polícia Civil ontem. Então, ele foi preso. Ele foi ontem à Polícia Civil, né? O investigado foi identificado como Victor Gabriel de Oliveira, que não ficou preso, apesar da confissão, porque não havia mandado de prisão contra ele. Wesley Pablo Correia de Jesus, também conhecido como Bispo Zadok, o motorista por aplicativo Gedeão Duarte e Victor receberam R$2.000 para matar a vítima sob ordem do marido dela, o Ederlan Santos Mariano. Essa informação foi dada por Marco Pavan, advogado do quarto suspeito, mas não foi confirmada pela Polícia Civil. O cliente dele participou de uma acareação com os outros três suspeitos que já estão presos. Ele se apresentou espontaneamente ontem na delegacia de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, responsável pelas investigações do caso. Então, o procedimento de acareação consiste na apuração dos fatos, confrontando aí testemunhas frente a frente. Neste momento, Victor disse que frequentava a mesma igreja de Sara e afirmou ser amigo do bispo Zadok, além de ter confessado o envolvimento com a morte da religiosa. Quando foram confrontados, os homens detalharam passo a passo do crime, Marcos. O Gideão disse que levou Sara Mariana até o local combinado. O Victor Gabriel disse que segurou a vítima. E o bispo Zadok a esfaqueou. Que coisa horrível.
Quantos covardes. Né?
Quando foi encontrada morta, parte do corpo da cantora gospel estava carbonizado. As margens da BA-093, no trecho de Dias d'Ávila, porém não foi detalhado quem ateou o fogo nela, né, no corpo dela. Na última quinta, no último dia 15, na quarta-feira, a Polícia Civil divulgou que o bispo e o motorista tiveram participação na logística e execução do crime, além de incendiar o corpo na tentativa de omitir provas. O advogado Marco Pavan ainda disse que a motivação do crime foi uma traição por parte de Sara. O Ederlan Mariano não teria aceitado a infidelidade e por isso mandou matar a mulher como vingança. A família dela contesta isso, né? A cantora desapareceu em 24 de outubro, quando saiu de casa, onde morava, no bairro de Valéria, em Salvador, com destino a uma reunião de mulheres em uma igreja. Sara, inclusive, postou nas redes sociais que estava a caminho de Dias d'Ávila, horas antes de desaparecer. Muito triste isso, né? Muito triste mesmo. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora você vai viajar, comer pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sumo do estado, Teixeira de Freitas, um homem de 25 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. Ele morreu após trocar tiros com quem? Com a Rondesca Extremo Sul na tarde de ontem, quinta-feira. O confronto aconteceu por volta das 17h30 e, de acordo com os relatos, os policiais militares estavam realizando rondas ostensivas e preventivas quando passaram por uma localidade onde aconteceu este fato. De acordo com a polícia militar, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional e também da Rondesp acabaram identificando este homem, que acabou sendo identificado por Clemente Antônio Ribeiro Neto, também conhecido como Lequinha do Santa Rita, que estava armado e disparou contra a guarnição. Azar dele! Os policiais reagiram e iniciaram uma perseguição. Minutos depois, os policiais localizaram o barraco onde o homem estava e houve nova troca de tiros. No revide, o homem acabou sendo baleado e, mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital lá de Teixeira de Freitas. Mais um que se valentão enfrentando a polícia e se dando mal. Ainda no extremo sul do estado, aconteceu também mais um ato de violência. Nego Dai, o finado Nego Dai, morreu em confronto com a Petro. Um homem de 26 anos, conhecido como Nego Dai, morreu em um confronto com a polícia militar em Mucuri. Segundo a polícia, Nego Dai era suspeito de maus-tratos a uma criança e acusado de tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, uma guarnição do emprego, do pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, foi atender uma denúncia de que uma criança estaria sendo agredida naquela localidade. Ao chegar no local, os policiais avistaram um homem que fugiu por uma área de vegetação, metendo bala contra a guarnição. Houve revide e, após o cessar-fogo, os policiais encontraram o homem caído no chão com um revólver calibre 32, duas munições intactas e quatro munições deflagradas, além de uma certa quantidade de buchas de maconha. Nego Dai, mesmo sendo socorrido, não resistiu e morreu. Muito bem, Marcos e Kátia, você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi hoje vai ficando por aqui, viu? Mas prometemos voltar na próxima segunda-feira com novas informações do setor policial. Portanto, não faça besteira para que seu nome não apareça a bordo de sua viatura virtual. Marcos e Kátia, um excelente final de semana para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Então, todos também tenham um excelente final de semana. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus nos permitir, tá? Um abraço aí, meu querido. 12 horas e 59 minutos aqui, rapidamente, resumindo aqui a última notícia, é sobre esse clima louco, né? Porque após o calorão, o Brasil entra em alerta para tempestades, hein? Após o ápice da onda de calor nesta semana, que fez a temperatura bater recordes em vários estados, o Brasil se prepara agora para a chegada de fortes chuvas nos próximos dias. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de perigo potencial para tempestades em 7 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná, e também Distrito Federal. Então, muito alerta aí, tá, gente? De tempestade, tá? Que coisa. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Eu vou só divulgar para vocês aqui, ó. Sortudo ou sortuda, vamos ver quem é o ganhador de hoje desse Vale Compras de hoje da Omara Calçados. A sortuda é Adriana Midles Duque. Adriana Midles Duque, parabéns, você ganhou aí o sorteio de Vale Compras da Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Já deu play aqui, seu nome já foi pra lá, tá? Então vá com o RG aí, uma identificação, para você retirar seu vale-compras de R$100 na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Então, parabéns, viu, Adriana Midles Duque. Pontualmente, 1 PM, encerramos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos ótima tarde, belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Até lá, Marcos Bezerra. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.